Laudetur Jesus Christus.
Saudações sororais e fraternais a todas e todos, os nossos sinceros votos de paz e bem. Sintonizam a Rádio Vaticano a transmitir o seu rádio jornal em língua portuguesa para os ouvintes que nos escutam no continente europeu e pelo mundo fora. Convosco já o microfone, Filomeno Lopes. Na manhã desta quinta-feira, dia 20 de fevereiro, a sala de imprensa da Santa Sé forneceu uma atualização acerca das condições de saúde do Papa Francisco, que, segundo a sala de imprensa, transcorreu a noite tranquilamente e levantou-se e tomou café de manhã numa poltrona. O Gabinete dos Direitos Humanos das Nações Unidas está a acusar os rebeldes do Movimento 23 de Março da República Democrática do Congo, RDC, de executarem sumariamente crianças em Bukavu. Estes e outros os principais temas para desenvolver já, nesta nossa edição de hoje. Fique bem, boa e serena audição. Na manhã desta quinta-feira, dia 20 de fevereiro, a sala de imprensa da Santa Sé forneceu uma atualização acerca das condições de saúde do Papa Francisco. O Papa Francisco transcorreu tranquilamente a noite e esta manhã levantou-se e tomou café da manhã numa poltrona. O boletim médico divulgado na noite de quarta-feira pela sala de imprensa da Santa Sé destacou condições clínicas estáveis com um leve melhoramento, especialmente nos índices inflamatórios dos exames de sangue avaliados pela equipe médica. As condições do Santo Padre estão estáveis, lê-se no comunicado. Os exames de sangue avaliados pela equipe médica mostram um leve melhoramento, especialmente nos índices inflamatórios. Após tomar café da manhã, leu alguns jornais e depois se dedicou às atividades de trabalho com os seus colaboradores mais próximos. Antes do almoço, recebeu a Eucaristia. À tarde, sempre desta quarta-feira, recebeu a visita do presidente do Conselho Italiano, Giorgia Meloni, com quem ficou em conversas privadas por 20 minutos. Estou muito feliz por tê-lo encontrado, atento e receptivo. Nós brincamos como sempre. Ele não perdeu o seu proverbial senso de humor, assegurou Giorgia Meloni num comunicado do Palácio Chigi. A primeira-ministra italiana foi ao Hospital Policlínico Gemelli em Roma para transmitir ao pontífice os seus desejos de recuperação em nome de todo o governo e de toda a nação italiana, conclui a nota do Palazzo Chigi. Da Conferência Episcopal Italiana, os fiéis filipinos e a Igreja Anglicana, mensagens de proximidade e orações pela saúde do Papa Francisco, que está internado no Hospital Gemelli de Roma desde 14 de fevereiro devido a uma pneumonia bilateral, estão a chegar de todo o mundo. Mais pormenores com a colega Andresa Colette.
Mensagens de proximidade e apelos à oração continuam a ser compartilhados nas redes sociais e na imprensa internacional pela saúde do Papa, que desde 14 de fevereiro está internado no Hospital Gemelli, em Roma, devido a uma pneumonia bilateral. Ao confiar ao Senhor o trabalho dos médicos e da equipe de saúde, abraçamos o Santo Padre com afeto, diz, por exemplo, um comunicado da Conferência Episcopal Italiana publicado na quarta-feira, 19 de fevereiro. Os bispos convidam as comunidades eclesiais a apoiar o pontífice com a oração neste momento de sofrimento e renovam a sua proximidade. O cardeal vigário para a Diocese de Roma, Baldassare Reina, também enfatizou que os fiéis da capital estão acompanhando com atenção e confiança as condições de saúde do nosso bispo. Em seguida, pediu a todas as comunidades da capital que vivam uma hora de adoração silenciosa antes da missa para rezar pela saúde de Francisco. Como uma grande família, pedimos que o Senhor dê ao nosso bispo a força necessária para enfrentar este momento delicado. Do outro lado do mundo, nas Filipinas, o cardeal Pablo Virgílio Davi, bispo de Caloocan e presidente da Conferência Episcopal do país, pediu aos fiéis de rezar pela cura e recuperação do pontífice neste momento difícil. O núncio apostólico, Dom Charles Brown, reiterou o mesmo pedido nos microfones da Rádio Católica Filipina, Rádio Veritas, acrescentando também que rezassem pela equipe médica que cuida do Papa. O patriarca de Lisboa, Rui Valério, enviou nesta quarta-feira, 19 de fevereiro, uma carta a todas as paróquias e comunidades da capital portuguesa, pedindo que acrescentem uma intenção especial de oração pela saúde do Papa durante a celebração das missas. Pelo Papa Francisco, pastor da Igreja Universal, escreve o arcebispo Valério, para que seja fortalecido e consolado neste momento de fragilidade e possa retomar os seus compromissos anteriores, rezemos, irmãos. Neste ano jubilar, dedicado ao tema da esperança, continuemos firmes em nossa peregrinação de fé, fortalecidos pelo testemunho dedicado de nosso pontífice, concluiu o prelado. Quero assegurar-lhe as minhas orações e as de tantos fiéis anglicanos pela saúde do Papa Francisco durante este período, enfatizou o arcebispo anglicano de York, Reino Unido, Stephen Cottrell, em uma carta ao cardeal arcebispo de Londres, Vincent Nichols. Continuamos a rezar para que sua santidade seja nutrida pela esperança do Evangelho, continuou o prelado anglicano, e conheça o amor e a cura de nosso Senhor Jesus Cristo nestes dias. Em sua carta de resposta, o cardeal Nichols agradeceu ao arcebispo por sua bondade e preocupação e enfatizou que o Santo Padre é revigorado pelo apoio das orações de tantos. Suas palavras, cheias de caridade e preocupação fraterna, são um testemunho dos profundos laços que nos unem em Cristo, escreveu o cardeal.
A Igreja Católica na América Latina e nas Caraíbas se prepara para a realização da Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, COP30, que acontece em novembro de 2025 em Belém, no Brasil. Nesta segunda e terça-feira, 17 e 18 de fevereiro, as presidências da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB, do Conselho Episcopal Latino-Americano, CELAM, e da Rede Eclesial para a América Latina e as Caraíbas, CELAC-CC, estiveram reunidas em Brasília, a capital brasileira, num processo de organização para a COP30. O Gabinete dos Direitos Humanos das Nações Unidas está a acusar os rebeldes do Movimento 23 de Março da República Democrática do Congo, RDC, de executarem sumariamente crianças na cidade de Bukavu. Em declarações aos jornalistas em Genebra, o porta-voz do Gabinete dos Direitos Humanos da ONU, Ravina Shamdasani, manifestou preocupação com os jornalistas, defensores dos direitos humanos e membros de organizações da sociedade civil que procuram proteção contra as represálias do M23. Não temos um número global sobre o número de crianças executadas, mas temos um grande número de relatos que precisam de ser verificados, afirmou, sublinhando que muitos vídeos relacionados com a situação estão a circular nas redes sociais. Shamdasani explicou que, em Bukavu, três rapazes foram mortos durante uma altercação com membros do M23, de acordo com informações recolhidas de fontes fidedignas. Segundo informações, as três crianças recolheram armas que encontraram. Foram interceptadas pelo M23, que lhes pediu para devolver as armas. Recusaram e foram mortas. O Uganda e o Ruanda entraram no conflito no leste do Congo desde 1996, por vezes competindo por influência entre grupos rebeldes que se opõem ao governo da RDC. No vizinho Burundi, o fluxo de congoleses continua em busca de refúgio do avanço do M23. Desde o final da semana passada, o governo Burundi reportou cerca de 10 mil refugiados congoleses no seu território, segundo o ministro do Interior, Martin Niteretse. O mesmo ministério observou que estes refugiados estão a atravessar a fronteira oficial de Gatumba ou a fazer travessias clandestinas pelo rio Ruzizi. Atualmente estão reunidos em locais de trânsito, incluindo em Jianga, localizado na província de Bubanza, no oeste do país. As condições aí são extremamente precárias, sendo a sobrelotação um problema significativo. Esta situação é preocupante para o governo do Burundi, que prometeu trabalhar com os seus parceiros para encontrar uma solução. Segundo uma fonte da Igreja, em comunicação com a agência Fides, a República Democrática do Congo está a ser atacado há anos, com uma acentuação desde novembro de 2021, quando o Movimento 23 de Março, M23, voltou a pegar em armas. O M23 é a nova máscara da ocupação ruandesa. Ao longo do tempo, chamou-se AFDL, Alliance des Forces Démocratiques pour la Libération du Congo, RCD, Rassemblement Congolais pour la Démocratie, CNDP, Congrès National pour la Défense du Peuple, e serviu sempre para dar um rosto congolês a um projeto de invasão que não ousa dizer o seu nome. Regularmente precedido de mutins, pilhagens, assassinos, o ocupante chega apresentando-se como um salvador. Nas suas mãos não tem o respeito pela lei que ele próprio violou, mas pau e pistola. E os habitantes de Bukavu começaram a sentir o gosto. Hoje, numa grande reunião, vão apresentar os novos líderes e as novas normas, relata a fonte. Como sinal de uma nova normalidade, o M23 abriu hoje, 18 de fevereiro, as ligações lacustres entre Goma e Bukavu. Entretanto, na planície de Ruzizi, as forças ruandesas e do M23 continuam a avançar e já têm Luvungi nas suas mãos, diz a fonte da Fides. De acordo com a nossa fonte, a população parece resignada com a nova situação. E ficaremos surpreendidos se as pessoas aplaudirem. Aplaudirão a mãe que viu apodrecerem nestes dias os tomates que vendia e que conhece o choro das crianças que não conseguem dormir por causa da fome. Aplaudirão os homens e os jovens que sabem que devem fazer tudo para não serem confundidos com soldados civis ou milicianos pró-governamentais. Aplaudirão também, talvez, uma juventude desarticulada a quem não foi oferecida qualquer hipótese de trabalho e de vida digna durante décadas. E talvez alguns digam que o povo está de acordo. O que é que um povo oprimido pode fazer quando não tem alívio, nem interno, nem externo? Terá de morrer pelo ideal de uma pátria? Não. Agarrar-se à sua pequena vida e a dos seus filhos para avançar num mundo que se tornou totalmente hostil, conclui a nota da agência Fides na RDC. E ponto final nesta nossa edição de hoje. Nós voltamos amanhã, sempre à mesma hora. Fiquem bem e até amanhã, se Deus quiser. Ale, laudator, Jesus Christus.
Ngoja bujus bermeju ai, ngoja siana bujus.